Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite e se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE e esse é o podcast GE São Paulo número 197. Aquele feriado, né? Aquele podcast pós-feriado, aquele podcast da ressaca. Muito São Paulino devia estar na farra aí, não sei se o Caião estava na farra, mas muita gente... Estava, né, na badalação, e não é meu caso, viu?
Você não, né?
Não, eu não, estava comportado. Mas vamos falar aqui de um jogo que o São Paulo fez, que empatou, mas merecia ganhar, né? Pelo que a gente viu aí, o São Paulo finalizou demais, fez um bonito jogo, fez um bom jogo. Algumas pessoas não acompanharam, tiveram amigos meus são paulinos que vieram me perguntar depois como é que foi o jogo, porque estava na farra.
Furia.
Então, este podcast hoje aqui é para te informar, torcedor, para deixar você atualizado de tudo que aconteceu. E a gente tem um time de categoria aqui, que sempre está presente, né? Dando as boas-vindas primeiro ao Caio Domingues, voz da torcida. Caião, estava na badalação ou você viu o tricolor e depois foi para a badalação? Seja bem-vindo.
Fala, Edu. Fala, Praz. Obrigado pelo convite mais uma vez. Um abraço a todo mundo que nos ouve. Cara, eu fiz um pouquinho de cada, né? Eu assisti, não fui para Bragança, porque eu fui viajar com a família. E confesso que em fim de semana de carnaval, Tiradentes, o São Paulo com um minuto de jogo parecia que seria o Unidos do Estraga Feriado. Mas, né, porque um minuto, o Rogério deu a entrevista falando, olha, eu coloquei coloquei o Andrés, coloquei Patrick, Nicão, porque o São Paulo precisa de uma bola parada mais alta, porque o forte é a bola do Red Bull, com 59 segundos estava 1-0 pro cara. Eu já falei, pô, acabou o feriado, né? A partir dali, achei que seria uma daquelas tardes terríveis do São Paulo fora de casa, mas o São Paulo se portou diferente dessa vez, apesar do resultado adverso. Muita gente, o Red Bull estava com time misto, pô, o São Paulo também. Então, acho que o São Paulo fez, sim, um bom jogo. Acho que alguns jogadores que estão devendo deram alguns traços de melhora. Eu confesso que eu gostei do Patrick pela segunda vez seguida. Acho que o Patrick entrando em forma pode ser alguém que pode ajudar. Colorado desarmou bastante, cara. Eu vi muita gente criticando o jogo do Colorado, mas eu jogo Cartola, ele teve 12 desarmes. Então, alguém que fez 12 desarmes ter jogado mal, né?
Então, assim, até debate hoje.
Pois é. Eu acho que o São Paulo merecia a sorte melhor. Não dá para não criticar a arbitragem. Para mim, dois pênaltis e uma agressão no Calleri. Aquilo foi agressão, a bola já estava parada, o cara não tinha a menor intenção de chutar a bola, ele merecia ser expulso. Então, além de tudo, acho que o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem e merecia a sorte melhor. Agora, para finalizar, quando você faz a continha lá de começar o campeonato contra o Atlético Paranaense, você conta uma vitória. Flamengo e fora de casa, muito provavelmente você conta uma derrota. E o Red Bull em Bragança, você conta um empate. Então, São Paulo, até o momento, está dentro do planejado.
Eu achei o resultado no todo é muito bom, né? Se você for pensar o Red Bull lá na Bia Bichedi, que é um estádio que São Paulo tem muita dificuldade, contra um time que São Paulo tem muita dificuldade, São Paulo conseguiu se impor. E aí, só um detalhe aí que eu acho que a gente pode entrar depois do top 3 positivo e negativo de Felipe Ruiz, é a questão que o Caio falou com o time misto. Eu já nem sei mais qual é o time misto do São Paulo, qual que é o time titular, reserva. A gente já entrou nesse debate, só que a gente não sabe escalar o São Paulo.
O próprio Ceni fica bravo se chama jogador de reserva,
exatamente,
né?
Exatamente. Eu acho que time misto é um time alternativo, time misto é o mais correto. Mas qual é o time misto? Porque a gente, eu mesmo não sei. Depois a gente vai entrar nesse debate. Antes disso, vamos só finalizar o papo aí. jogo contra o Red Bull com o top 3 de Felipe Ruiz.
Porque... Só porque você gosta.
Só porque eu gosto. O que aconteceu? Conta um bastidor aqui. Você falou que está sendo cobrado no almoço agora.
Fui cobrado no almoço aqui da firma, no almoço da TV. Fui almoçar lá, o Jotinha, o Jota, depois vou até mandar para ele ouvir aqui. Jotinha do JH falou assim, pô, como que o Éder não foi primeiro? O cara entrou, mudou o jogo, fez o gol de cabeça, estou balando na trave. Eu falei, pô, Jotinha, eu não jogo mais, não.
Mas tamo sendo... sabe o que ele falou? Eu conheço o Prazo. O Prazo falou, cara, se você quiser, pega o microfone e vai lá falar no meu lugar.
Não, jamais falaria assim com o editor do JH.
Brincadeira, não falaria isso. O Prazo é uma pessoa do bem.
Mas a galera cobra, né, Caião? Nas redes, rapaz, velho. Você passa cobra, por isso também, mano. Né?
Pô, eu até, o porteiro do meu prédio aqui, São Paulino, cada comentário que eu faço é uma corneta dele. Todo dia me deixou pra fora do prédio.
Mas vou fazer questão, Edu, de mandar o podcast hoje pro Jotinha pra ele ouvir que foi citada.
Boa. Então vai lá, vamos ver o porquê que o Jotinha discorda de você. Manda
é
aí.
Isso. Primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra todo mundo que nos escuta. Eu acho que o Caio não vai gostar muito da parte negativa, viu, Edu? Ouvindo o primeiro relato dele do jogo, eu acho que ele vai discordar bonito, velho. Mas vamos lá. Pela parte positiva primeiro. Cara, me impressionou muito a atuação do Wellington no jogo de sábado. Quando ele entrou, o São Paulo tinha muita dificuldade pela esquerda. O Léo não fazia um bom jogo. O Patrick também, apesar do Caião ter gostado, eu não gostei do Patrick, achei que todas as bolas em que ele deveria ter dado sequência nos lances ofensivos, ele teve dificuldade. Então o São Paulo tinha dois laterais que não apoiavam, o Ceni, que gosta tanto daquele balanço, um lateral que segura um pouco mais construtor e o outro de muito vigor físico. Sábado isso não aconteceu, ele estava com dois laterais que seguravam muito, no caso o Léo e Rafinha. Quando ele põe o Wellington, uma das três alterações, entraram Wellington, Alisson e Éder, o Wellington muda o jogo pro São Paulo. Começou a ser uma válvula de escape, não só pelo cruzamento que saiu o gol, mas outros tantos lances construídos pelo lateral. Teve uma que ele driblou dois, três caras ali do Bragantino, uma jogadaça. Poderia ter feito um golaço, o Cleiton fez a defesa. Então eu coloquei o Wellington como o melhor em campo para mim, apesar de não ter jogado nenhum tempo completo. Coloquei o Éder em segundo, e aí o Éder realmente mudou o jogo, assim, entrou com uma movimentação, fez o gol, teve a bola na trave no passe do Igor Gomes. O Éder fez um bom jogo. O Éder fisicamente bem é muito importante pro São Paulo. Tem muito São Paulino que ainda não gosta do Éder, mas eu acho que o Éder fisicamente bem ajuda muito, muito o São Paulo. Em terceiro, Igor Gomes, que acabou sendo eleito craque do jogo, ganhou o troféu da Globo, da transmissão da Globo. Mas eu acho que craque foi um pouco a mais, mas acho que o Igor fez outro jogo regular ali. Deu o passe pro Éder, que seria um belo gol, uma bela assistência caso saísse. E foi aquele jogador dinâmico, deu sequência que o Ceni tanto pede pro time. E a menção honrosa, que você tanto gosta, não pode faltar.
Adoro.
Pra ele, Caleri, que mais uma vez brigou muito, participou, tentou chutar de todo jeito, fez pivô. Acho que o Caleri hoje, talvez, se tiver que falar um titular indiscutível do Ceni hoje, é o Caleri no time de São Paulo.
Dúvida, né? Sem dúvida. Vai lá, o Caião.
Caião.
Até aí, assina embaixo. Tô com você. Pra mim, os Vai três lá. Destaques são esses. E o Caleri, a mesma coisa, cara. Como briga, né? Monstro.
Impressionante.
Eu já vi até aí, é porque agora vai ter a discordância. Agora vai ter a discordância, exatamente. Vai lá.
No negativo, eu coloquei em primeiro logo um cara que o Caio elogiou e que o Ceni também. Talvez eu esteja errado, mas vou expor o meu lado o porquê que eu não gostei. Coloquei o Colorado em primeiro. E aí eu acho que o São Paulo fez um primeiro tempo não tão bom quanto o segundo. Não foi ruim, foi um primeiro tempo regular. Mas o jogo do São Paulo não fluía. E eu acho que passa um pouco pelo Colorado. Senti ele um pouco nervoso, achei que ele deu muito espaço para trás. Na marcação ele não foi tão mal. Mas eu acho que na dinâmica de jogo do São Paulo ele não ajudou tanto. E acho que pode ajudar mais. Ele tem qualidade. Quando ele pega a bola, ele faz alguns lances interessantes. Acho que ele poderia até ajudar dado mais. Segundo tempo, ele deu uma vacilada na saída de bola, quase saiu o gol do Bragantino. É, ele meio que perde o tempo da bola. Coloquei o Colorado em primeiro.
É só uma questão, mas será que ele não tava com a função defensiva? O Caio falou aí que no Cartola ele tava com 12 assistências.
É, um bom ponto.
É, 12 desarmes.
12 assistências, 12 desarmes. Então, isso daí, a função dele era defensiva. Então, na parte de armar, talvez você esteja pegando pesado com ele nessa parte, porque não era a função dele ontem. O São Paulo não jogou com o primeiro volante clássico desde o início. O Pablo Maia entrou depois. E o Luan, é um outro papo que eu quero entrar daqui a pouco sobre o Luan e Luciano. São dois jogadores que eram símbolos do ano passado e não estão sendo utilizados, né? Muito. Depois a gente entra nesse assunto. Mas você não acha que passa...
Eu queria até pegar esse gancho, Edu, porque muita gente que eu vi reclamar do meio de campo do São Paulo foi mais ou menos na linha do prazo, falando que foi um time mais lento, com uma saída de bola mais devagar. Mas eu acho que era até a proposta do São Paulo, né? É difícil você ter altura, velocidade, ou você põe... E o papel do Colorado, para mim, era esse papel de contenção e mais na bola aérea, que acabou no primeiro lance não funcionando. Então, até por isso que eu achei que ele fez uma boa partida. Eu acho, sim, que na parte ofensiva ele ficou um pouco abaixo. Acho que o Pablo Maia dá uma dinâmica diferente, mas ele tem sentido o jogo, acho que ele precisa descansar um pouco. Então, por isso que eu fiz o comentário, que eu não achei que ele foi tão mal assim.
É, eu acho que a pausa que o Ceni deu pro Pablo Maia é interessante, né? A torcida vinha começando a pegar no pé. Não faz sentido você queimar um garoto que fez um Paulistão tão bom. Ele já mostrou que tem potencial. Se não vive uma fase tão boa, segura um pouco. Você tem outras opções no elenco.
Eu acho que a gente tem que dar uma pausa aqui também pro Felipe Ruiz, né, Caio? O que você acha? Dá uma pausa.
Já errou. Não, esse vive em grande fala.
Mas eu mantenho. Eu mantenho o Colorado. Mantenho porque eu queria mais dinâmica no São Paulo no primeiro tempo.
Eu gosto disso, você bate no peito e assume. Então vai. Pode continuar.
Quando eu vi a coletiva do Rogério, eu já imaginei que viria essa contestação, sobretudo de vocês. Segundo o Léo, e acho que o Léo fez um jogo ruim, muito preso atrás, errando alguns lances também, não gostei do Léo. Em terceiro, o Patrick, talvez o Caião também vá discordar desse. Eu acho que o Patrick brigou muito, e acho que ele tem brigado. Todos os jogos contra o Everton, que ele entrou, foi elogiado, brigou demais ali. Eu acho que ele foi bem no segundo tempo contra o Everton.
Ele só tem brigado, né? Porque jogado...
Esse que é o ponto. Eu acho que tá faltando qualidade técnica. Eu acho que as jogadas pararam bastante no Patrick do lado esquerdo. Por isso que o Wellington me impressionou tanto, porque era um lado em que o São Paulo poderia ter criado mais. Tinha espaço, o Patrick teve espaço para jogar, e acho que não criou tanto. Não foi tão bem, por isso que eu não gostei. Com a menção do Rosa ao Alisson, que eu também acho que podia ter entrado com um pouco mais de vigor. O Alisson teve duas, três chances em que, se ele fosse um pouco mais incisivo, o São Paulo poderia ter ganho o jogo em Bragança. Por isso que ele estava na menção desonrosa aí, Edu.
Boa. Caião, quer comentar mais alguma coisa aí desse top 3
negativo? Então, eu não chego a discordar do Prazo. É que eu vejo o Patrick numa crescente. Eu não acho que ele fez um baita jogo, que ele foi um grande destaque, mas eu consigo perceber uma melhora nele. Porque ele entrava, ele era totalmente inoperante. Eu tenho visto ele brigar, ele... demonstrado um pouco mais de vontade do que vinha no começo do ano. Então, foi por isso que eu falei na abertura aqui. Eu acho que ele tem tentado fazer algo a mais do que vinha fazendo, que pode ser bom.
Boa, muito bom. Então, a gente já fez análise aí desse São Paulo, que eu acho que talvez tenha sido o melhor jogo fora de casa dos últimos aí, né? Porque perdeu... para o Palmeiras, aquela chacoalhada que tomou, depois Flamengo, que nem se fala, agora pegou o Red Bull, contra o Ayacucho foi mal lá também, fora de casa. Então, o São Paulo mostrou que pode jogar bem fora de casa. O Ceni tem os bastidores aí da São Paulo TV, elogiou muito as finalizações, elogiou muito a entrega do time, a marcação alta que o São Paulo fez. Ele pergunta, né, foi difícil fazer a marcação alta? Vamos manter esse futebol? Então... acho que o São Paulo mostra alguma coisa, pode render fora de casa, por que não, né?
O Edu, o ponto eletrônico avisou aqui, só uma correção sobre os desarmes do Andrés. Não foram 12, foram 6. Ele chegou a fazer 7 pontos, uma finalização para fora, 2 faltas cometidas e só 2 passes incompletos. Boa. Então, assim, foram números relativamente bons para um primeiro volante.
Boa.
Mas foi acho perto. Acho que 12 foi o São Paulo no todo. 12, ah, tá. 12 desarmes foi o São Paulo no todo.
Ah, tá. Exato. Foi perto aí o número, né?
12 para 6, dá para confundir, né, Caio?
Dá, não, mas quase. Complicado. 12 foi do São Paulo.
12 do São Paulo, pô, metade dele.
50% é um número considerável, exatamente. Deu pontos aí para Caio Domingues continuar brilhando no seu cartola.
Não quero nem saber quanto
que é. Eu sou todo afim. Eu sou tão fanista que eu escalo um monte de jogador de São Paulo, tô com 40 pontos, sou horroroso. Eu não escalo contra nunca, eu não servo para jogar isso.
Mas você tem que escalar os jogadores de São Paulo quando joga no Morumbi, porque aí a história é diferente, né? E no Morumbi, como diz a música, no Morumbi o bicho pega, né? Porque fora tá complicado. Mas queria saber aí, como eu tinha falado no começo, né, sobre esse time misto do São Paulo, quem que é o misto, quem é reserva, quem não é. Tá difícil a gente saber, né, quem o São Paulo realmente joga, contra quem, como é que o Ceni vai colocar. Me surpreendeu essa ausência de volantes, me surpreendeu muito o Patrick e Nicão serem titulares, né, de repente, assim, ele muda. Aí o Arboleda virou, foi pra zaga, o Léo na lateral esquerda. O que você tem achado disso, Caio? Você acha que, como você diz, o Ceni tem um plano? Será que esse plano, ele tá sendo bem sucedido? Você não acha que já devia ter um time base? E jogar com esse time base, ou você acha que em cada jogo você adepto, em cada jogo você mudar, dependendo do adversário que você tem? Porque Eu realmente não entendi a escalação dele nesse jogo. Já eu defendi muitas vezes o Ceni aqui com escalações, só que eu não vejo o time entrosado. Muitas vezes você vê um time desentrosado ali. Você tem gostado dessas trocas constantes ou não?
Edu, é uma pergunta bem capciosa, porque eu tenho defendido o Ceni, eu tenho apanhado bastante por isso. E eu acho que ele tentou ter um time básico. Ele colocou o mesmo time na semifinal, colocou o mesmo time na final, colocou o mesmo time na segunda final, colocou o mesmo time para jogar contra o Atlético Paranaense e colocou o mesmo time para jogar contra o Flamengo. E começou a apanhar. Ah, porque faltou experiência, porque falta altura, porque falta tudo. Ah, porque o Wellington é muito inexperiente, precisa jogar o Léo para lateral e a Arboleda de zagueiro. E aí ele mudou. Ele estava tentando um time alternativo onde ele achava que o São Paulo conseguiria lidar com a partida e como realmente aconteceu. O São Paulo, nos três jogos que ele colocou um time alternativo, vamos dizer assim, foram os dois jogos na Sul-Americana e o jogo na Copa do Brasil, ele saiu com resultados interessantes. Então, nesse jogo, depois de muita reclamação, dizendo que o São Paulo precisava de um lateral mais marcador, porque o Wellington não ia bem, ele testou o Léo. Léo não fez uma boa partida como lateral. Ah, precisa colocar o Pablo Maia, está oscilando bastante, precisa colocar outra opção. Ele colocou o Colorado, uma vez que o Luan não está com boas condições. E eu também não gostei da escalação, mas eu acho que o Rogério não está se omitindo. Ele tem tentado diversas formas. O que eu vejo como grande problema do São Paulo hoje é a irregularidade dos jogadores. O Nestor vinha muito bem, agora o Nestor está jogando muito mal. O Wellington mesmo, jogo passado, eu falei aqui, putz, o Wellington foi o pior em campo contra o Flamengo. Aí ontem entrou e jogou super bem. Eu vejo jogadores do São Paulo muito irregulares, e até o vídeo dos bastidores que saiu na SPFC TV, o Rogério fala isso. Ele fala, cara, hoje mais do que o resultado, eu gostei da entrega. A gente não pode jogar todo o jogo assim, a gente não pode morder todo o jogo como a gente mordeu hoje. E o que está faltando para o São Paulo, na minha opinião, é isso. É uma regularidade maior de todos os jogadores. Ele parece o batimento cardíaco no marca-passo. Assim, vai um para cima, um para baixo, e não pode ser assim. Um time que quer chegar em algum lugar precisa de uma regularidade um pouco maior. Mas respondendo diretamente sua pergunta, eu não gostei da escalação que começou contra o Red Bull, não.
Aí, gostei dessa questão dos jogadores serem mais regulares, né? Para continuar no time precisa ser mais regular. Eu acho, por incrível que pareça, né? Foi muito criticado, mas um dos jogadores mais regulares do São Paulo nessa temporada é o Diego Costa. Diego Costa, para sair do time ali, é complicado, né? Ele e o Caleri, né? O Caleri nem se fala, 12 gols na temporada, gol pra caramba. Então, acho que eles são as espinhas. Ele, Diego Costa na zaga, o Caleri no ataque, esses dois, para mim, eles não saem do time de forma alguma. O que você acha sobre isso? Também dê sua opinião, Felipe Ruiz.
O Rafinha vem muito regular também. É que ele tem menos físico, né? Então ele vai ter que ser poupado.
Mas fatalmente, se fôssemos montar uma espinha de time aqui, Jandrei, Rafinha, Diego Costa e Caleri estaria na de todos nós, né? Eu vou muito na linha do que o Caio falou e aí não tem como fugir da idade, Edu. A média do time que jogou contra o Flamengo era 25 anos, menos de 26 anos, contra um Flamengo que tinha a média de quase 30 de idade. Olha a diferença de um time para o outro. É normal que esses garotos vão oscilar, isso era esperado durante a temporada. O Ceni dá uma frase muito boa quando ele perde o Paulistão, ele fala o seguinte, os mesmos garotos que levaram o São Paulo até a final são os garotos que sentiram a final. E é normal, eles vão sentir a temporada, eles vão sentir os jogos grandes, é mais complicado jogar contra Flamengo no Maracanã do que jogar contra Novo Horizontino e Novo Horizonte, contra Ponte Preta em Campinas. São adversários mais pesados, jogos mais difíceis. O próprio Bragantino é um jogo muito difícil, o São Paulo saiu bem. Eu acho que é um primeiro indício de que há um caminho, há uma trajetória de que esses garotos vão pegando essa cancha que a gente fala no futebol. O Wellington entrou muito bem no jogo. Então, assim, os garotos estão sentindo. O Nestor eu também achei que foi mal, como o Caio falou, mas o Gorgomes foi bem, que é outro garoto. Então, assim, eu acho que é adaptação, a temporada é longa, o São Paulo vai ter muito tempo para rodar o elenco, tem jogadores de experiência. E eu acho que, eu concordo com vocês que o time talvez fosse muito pesado, e até isso que me incomodou no jogo de São Paulo. Mas a gente não falava aqui, o Caio não falou aqui, que esses caras mereciam responsabilidade, que o Nicão merecia responsabilidade, que o Patrick merecia responsabilidade, o Ceni pôs os caras. Eu acho que o Rogério sentiu, sabe o quê? Ó, é um jogo difícil pra caramba, os garotos sentiram vários outros jogos difíceis, eu vou jogar na conta dos caras que tem que mostrar. São Paulo não contratou, não pagou 10 milhões no Nicão, não pagou uma grana no Patrick, eu acho que o Ceni também se,
se sentiu ali no sentido de eu vou pôr os caras para mostrarem, entendeu?
É, ele tem ouvido o nosso podcast, Edu.
É isso.
Exatamente, tem ouvido o podcast. E aí, já que você falou dos garotos, eu queria tocar em dois caras que não são tão garotos assim. O Luan, que é da base, mas já tá um pouquinho mais rodado aí no time principal. E o Luciano. Foram dois jogadores símbolos do ano passado, né? Jogadores que fizeram muito bons jogos, estavam no time... eles eram espinha do ano passado.
Os dois gols da final do Paulistão do
título. Luan e Luciano não saíam por nada. E nesta temporada, cara, mudou completamente o cenário. O Luciano nem entrou no último jogo, não entrou contra o Flamengo, não entrou contra o Palmeiras na final. É um jogador que tem a idolatria, né? Tem o torcedor é muito grato pelo que ele fez. Ele entra no Morumbi, o Morumbi explode, é Luciano toda vez. Não tem um jogo que não é o nome dele cantado. E ele não tá conseguindo engrenar nessa temporada, né? Eu fiz até uma matéria no GE agora, que ele tá no meio dessa renovação. A renovação dele não sai. No meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do São Paulo, né? O contrato vai até o final do ano. E tá se arrastando essa renovação. Até uma coisa meio estranha aí. Ele fica fazendo postinho enigmático.
Obrigado, São Paulo.
Obrigado, São Paulo. A gente entende que é uma brincadeira, mas ao mesmo tempo ele não tá tendo espaço. A gente sabe que o Luciano é um cara de personalidade forte, que não aceita ficar no banco, não gosta, embora ele tenha muito carinho. O primeiro, vamos debater o Luciano aqui. O que que acontece? Você tem até pergunta, né? Eu joguei aqui nas redes sociais. Teve uma torcedora aqui, eu vou até ler, porque eu acho que a pergunta dela é interessante, pode entrar em debate. A pergunta dela foi se o Luciano pode fazer a do Caleri. Se o Luciano pode fazer a do Éder. Foi a Carol, Carol Online. Carol, com K. Ela falou, função exercida pelo Éder, não pode ser feita pelo Luciano? E aí? Ele tá mal posicionado, é uma má fase. Qual a opinião de vocês para Luciano?
Caião, quer começar?
Cara, eu acho que você, na pergunta, Edu, deu todas as respostas. Eu acho que a questão da renovação deve pesar, com certeza, porque é uma renovação que está se arrastando aí, e o Luciano não gosta de ir para a reserva, então acho que deve ter uma questão dessa. E a forma que o Luciano precisa jogar para que ele forme a dupla com o Caleri. O que que o Rogério gosta no Éder? É que o Éder ele abre o espaço e não deixa o Caleri sozinho. O Luciano, quando jogou com o Caleri, se eu não me engano, foi contra o Juventude. Ele vinha buscar o jogo no meio de campo e o Caleri ficava isolado lá na frente. Então o São Paulo ficou dando bicão, bicão, bicão e a bola batia e voltava. Então eu acho que essa participação ofensiva dele para jogar ao lado do Caleri tem que ser adaptada. Na minha visão, é isso. Mas eu gostaria de ver o Luciano de titular, cara. Eu gosto do futebol dele, eu acho ele importante para o São Paulo. Eu gosto da atitude dele, principalmente em jogos meia boca, que o time sente. Eu gosto até do nervosismo dele. Ele me lembra um pouco o Luiz Fabiano, em certo aspecto, um pouco menos desequilibrado. E eu acho que o São Paulo, às vezes, precisa dele em campo. E eu sinto falta de tê-lo em campo. Eu também gostaria de entender por que ele não participa.
Mas aí você fala, eu gostaria de ver ele titular. Você colocaria ele no lugar do Éder, mesmo não dando certo essa tentativa? Ou você faria Luciano, Éder e Caleri?
Eu colocaria ele no lugar do Éder se a gente tiver um meia de ligação funcionando melhor, né? Talvez o Patrick funcionando, porque hoje o Luciano vem buscar o jogo porque a gente tem uma dificuldade enorme da bola chegar até lá na frente. Então o Luciano tem que fazer essa volta. E quando a gente joga com o Alisson, que é um cara que conduz, mas também não é esse grande distribuidor de jogo. O Igor Gomes tem feito um papel mais defensivo. O Nestor, quando está num bom jogo, ele pode ser esse cara. Mas hoje o São Paulo tem essa dificuldade na criação. Então o Luciano tem feito esse papel. E acho que por isso que ele se sacrifica e acaba deixando o Caleri sozinho. Então, se a gente tiver alguém que resolva o problema no meio, escalaria Luciano e Caleri. Mas, de repente, ele pode ser o terceiro homem do ataque, como ele até chegou a fazer no fim do ano passado.
O problema do Luciano, acho que é muito físico, Edu e Caião. É, o Luciano é um jogador que, pela forma dele jogar, e o Caio falou muito bem, ele é um cara muito explosivo, um cara que quer participar do jogo o tempo todo, ele tem que estar bem fisicamente. Eu acho que o jogo dele combina bastante com o do Calleri. É só a gente lembrar que o auge do Luciano no São Paulo foi com o Brenner. Um jogador que tem um perfil parecido, jogador de último passe, não é construtor, é um jogador de finalização. Dos 12 gols do Calleri, 11 foram com um toque na bola. Eu lembro que eu fiz uma matéria muito parecida aqui no GE do Brenner. Teve uma época que acho que de 10 gols do Brenner, acho que 8 ele tinha feito com um toque só também. Então, eles têm estilos parecidos de jogo. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma que o Luciano encaixaria com o Calleri. Mas eu acho que fisicamente ele não está na melhor forma dele. Ele perdeu a pré-temporada por lesão, é só a gente lembrar. Ele não participou de nenhum dia da pré-temporada. Ele volta a treinar já com o São Paulo tendo feito ali 4, 5 jogos. Assim como o Lu, ele perdeu muito. E ele é um jogador que depende do físico. Ele vem buscar a bola atrás, ele faz aquele engante, né? Aquele meia atacante que leva a bola à frente. E ele não está tão bem fisicamente para isso. É só a gente ver nos jogos em que ele está tendo oportunidade. E aí a gente vai lembrar do Juventude, do Ayacucho, de outros, em que ele fisicamente não conseguia dar tanta sequência às jogadas. Eu acho que se fisicamente ele crescer, tem tudo para ganhar espaço aí, mas é um processo, né?
Edu, só, pô, acho que o Prass tocou num ponto legal, eu queria perguntar para vocês. A gente tá quase em maio, né? Acho que é a última semana de abril. A gente já teve o Campeonato Paulista, já está jogando Sul-Americano, já está jogando tudo, e a gente fala que o Luciano ainda não está na melhor forma física, a gente fala que o Luan não está na melhor forma física, que o Patrick não está, que o Nicão não está. O quanto é responsabilidade do São Paulo, o quanto é responsabilidade dos jogadores?
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Porque se por um lado tem uma galera que em abril não está em forma física, por outro, DM pela primeira vez em anos está vazio. O que está acontecendo aí? O quanto a gente pode cobrar do jogador e o quanto é a responsabilidade do São Paulo?
É um bom ponto.
Pelo que eu tenho percebido, o São Paulo, depois daquela fala do Rogério lá, mudou muita coisa ali no CT da Barra Funda, né? Até por menor que seja, a questão da piscina foi resolvida. O Ceni deu uma entrevista, eu perguntei para ele. Ele disse que está tendo mais trabalhos agora de fisioterapia e tudo mais. Eu vejo hoje parte muito mais, eu vejo muito mais os atletas hoje. Não tem como você jogar a responsabilidade, porque o São Paulo tem feito o trabalho ali. O próprio Luan, ele posta muito vídeo.
Ontem, inclusive, domingo, não
trabalhando, tava... Trabalhando sozinho, solda, com o personal.
Treinando na quadra do prédio.
Pelo que a gente teve aí de notícias, o Luan tá treinando em dois períodos. Então, eu acho que é mais a parte do jogador mesmo, alguma coisa que tá faltando ali pro jogador voltar. Porque os outros estão em uma ótima forma. Você vê os jogadores aí, os demais, porque só 3 ou 4, né, que não conseguem adquirir a forma física. Então eu vejo muito mais partindo dos jogadores do que propriamente do clube, né? É como o Caio falou, esse ano, surpreendentemente, ano passado quantas notícias a gente deu de lesão, lesão, lesão. Esse ano a coisa está diferente. Os jogadores estão sendo dosados, está tendo uma avaliação mais precisa ali por parte da comissão técnica, departamento de fisiologia. Então, eu tô vendo mais jogador do que propriamente clube. Não sei o que você acha.
Também acho, Edu. Também acho. Acho que vai um pouco de biotipo. A gente tá falando de jogadores que perdem a forma física e demoram um pouco para recuperar. Se você pegar o Sara, e o Ceni até citou o Sara. O Sara é um jogador que às vezes fica 2 semanas fora e volta, parece que nem tava fora. Esses jogadores que a gente está falando aqui, fisicamente eles têm alguns problemas. O Patrick sempre teve problema. Sim. O Luciano sempre foi um jogador de muitas lesões e de dificuldade para retomar a forma física. O Luan acho que não, mas o Luan acho que o maior problema dele é o tempo. É só a gente pensar que o Luan ficou parado quase uma cirurgia de joelho, quase um LCA. O Luan ficou 5 meses sem jogar. É quase como se ele estivesse voltando de uma cirurgia. Então eu acho que são casos específicos de jogadores. Alguns que já sempre tiveram um problema de condicionamento e aí cabe ao atleta, como é profissional, levar isso a sério e ter um condicionamento físico. E o do Lu, acho que é o único asterisco de diferença. É uma lesão grave, é uma lesão que não é comum no futebol, e ele ficou quase 6 meses fora, quase um LCA ali rompido. Sim. Então acho que é caso a caso, que o São Paulo tem que estudar e tentar colocar todo mundo em forma o quanto antes pro Ceni.
Aí então, acho que já resolvemos a questão do Luan também, que é muito mais física do que propriamente qualidade, porque ele tem, por mais que o Pablo Maia tenha se destacado aí, mas me espantou novamente o Luan ficar fora, né? Porque o jogo passado, antes do Bragantino contra o Juventude, foi uma gripe que tirou ele, segundo o material de imprensa do São Paulo. Agora ele ficou novamente fora da lista de relacionados. E é um cara que eu vejo com muito potencial. No passado, para mim, era um dos melhores. E o André Anderson chegou aí, foi relacionado para todos, né? E o Luan segue fora. Então, vamos ver no próximo jogo. Acho que ele vai jogar, provavelmente titular, tem muita chance aí, enfim. Mas vamos ficar observando de olho em Luan e Luciano. Mas, ó, eu mandei perguntas aqui pra galera no podcast, no meu Twitter, e muitas perguntas hoje. Inclusive, o primo do Felipe Ruiz aqui. Porque no final ele termina: sou fã de vocês, principalmente do Felipe Ruiz.
Oh.
É seu primo.
Obrigado, né? Obrigado, família. Obrigado.
Éger.
É um fake do Luiz.
Ele tava. Ele tava tweetando aqui do meu lado.
É isso.
Parabéns, fazendo fake. Mentira, aqui o Felipe Ruiz é craque. O Éger 13, eu acho que é Éger, né? Com H.
Éger, né? Éger 13.
Ele pergunta: por que acham que o Marquinhos perdeu tanto espaço?
Isso me intriga, viu? Isso me intriga bastante. Falei várias vezes do Marquinhos aqui, como pra mim, de todos os jogadores do elenco, talvez ele seja o que mais tem a velocidade, que é algo que o Ceni tanto queria. O próprio Rogério fala que ele não tem um contra um. E eu também acho. O Marquinhos não é aquele jogador driblador. Dificilmente ele vai fazer uma jogada de levar 2-3. Mas eu acho que ele tem a velocidade. Em jogos em que o São Paulo vai ser apertado, a saída de bola vai ser dificultada, eu acho que o Marquinhos seria importantíssimo. Eu não consigo entender o Marquinhos fora do banco no jogo contra o Flamengo, por exemplo, no Maracanã. Um jogador de segundo tempo interessante. Fez bons jogos, eu até falei. Talvez o jogo mais emblemático, aquele gol contra o Santo André, da virada que o São Paulo ganha no finalzinho, passe do Éder pro Marquinhos. Dali pra frente que o São Paulo engrena. O São Paulo não tinha ganho um jogo sequer, três jogos e não tinha ganho nenhum ainda no ano. Então, me estranha ele ter tão pouco tempo de campo, mesmo em jogos, quando o Ceni usa o time mais alternativo, né? Não sei o que o Caio acha.
Eu também não entendo. A minha única explicação tá na resposta que o Ceni normalmente dá na coletiva, né? Que quem treina vai pro jogo. Porque é o mesmo questionamento que eu faço do Gabriel Neves. Muita gente, pô, o Gabriel não tem oportunidade, não tem oportunidade.
Eu ia falar isso, o Gabriel Neves, então, se precisa treinar para ir pro jogo, ele tá na padaria ali do lado, né?
Porque,
ele não entra mais.
Como a gente não vê, eu pelo menos não acompanho o treino, eu imagino que seja alguma coisa ali de tática, técnica, dentro do dia a dia. Porque eu gostaria muito de ver o Marquinhos, eu gosto do Marquinhos.
Agora, teve também uma pergunta aqui do personal trainer do Caio aqui, ó. Perguntou: o Caio tá fazendo algum trabalho separado, tipo, para fortalecer a massa muscular? Tá fazendo, Caio?
Eu acho que ele se refere ao Caio da base. Eu já tô com a massa reforçada. Então, vocês estão ouvindo só o áudio, porque no vídeo aqui eu tô
parecendo... O Daronco, tá parecendo o Daronco ali, ó.
Nada, meu avô fala que eu de frente parece que tô de lado e de lado parece que eu já fui. Eu sou tão magrinho.
Gostei dessa.
Essa é boa, caiu de frente e rala as costas.
Conhecemos o Caio principalmente, né, na duas semanas.
Tomamos um café aqui na
realmente, e o Caio...
É só a capa da gaita, né?
Mas é isso, do Caio, da base, né? Foi o Sérgio que perguntou. O apelido dele no Twitter é Aprende a Vender Ingressos São Paulo Futebol Clube. Esse é o nome dele no Twitter. Eu acho que o Sérgio não está feliz com a venda de ingressos do São Paulo. Mas ele pergunta, né, do Caio. Muita gente, na verdade, perguntou do Caio aqui, ó. Não foi só o Sérgio. Teve também, quer ver? Vou falar os nomes da galera aqui que perguntou. Só um minuto. Porque tem bastante pergunta hoje. Obrigado aí pela participação. O Renan, por onde anda o Caio? Teve mais um aqui. Enfim, tiveram mais uns quatro aqui que eu não tô achando, mas muita gente perguntando do Caio. O Caio, pelo que eu sei, ele realmente a parte física pesou para ele. Vocês perguntarem da massa muscular, o Caio realmente teve esse problema, né? De ser muito mirradinho, de não aguentar o combate. É um jogador driblador, é um jogador que vai precisar. Ele me lembra muito o Elinho, né? O Elinho subiu, mesma coisa também, não, o Elinho, pô. E arrebentou na copinha, só que a hora que bateu de frente com a massa de uns jogadores mais fortes, não conseguiu render. O Elinho foi ganhar uma massa agora no Red Bull, ele saiu do São Paulo já um pouco mais forte, né? Só que hoje você já vê um Elinho um pouco diferente, com um pouco mais de massa, um pouco mais de inteligência. Então eu acho que é muito cedo, né, para você depositar uma confiança no Caio. 17 anos, pô, tem muito o que crescer ainda. Então não vejo tão absurdo o Caio fora das relações. Com certeza tá fazendo um trabalho físico, a gente não consegue ver, mas com certeza o São Paulo trabalha a massa muscular do jogador, porque é um jogador jovem, um jogador que vai precisar dessa rodagem ainda. Então calma, torcedor, o Caio vai aparecer aí.
O Caio tá aqui todo dia.
Enquanto vocês não têm o Caio lá, apreciem o Caio, o nosso Caio aqui, sempre com comentários precisos.
Tem nome de craque, pelo menos.
Exato, e você comprou a camisa já, se o Caio virar o novo Kaká, você já tá com o nome nas costas, não precisa se preocupar com isso.
Mas eu vou te falar que eu acho que a culpa é toda minha, cara. Eu compro a camisa e o cara para de jogar. É impressionante.
vamos ficar de olho nisso. Colocar um Caleri ali, o Caleri parar de jogar, a culpa é do Caio, viu, gente? Obrigado. É, vamos lá, tem muito mais pergunta aqui, ó. Perguntaram do Rui Costa, foi uma matéria aí que o blog do Nicola soltou ontem, né? A gente confirmou aqui no GE, soltamos essa informação, que o Grupo City está de olho, pelo que eu conversei com algumas pessoas, não tem ainda proposta na mão, não tem proposta na mesa do Rui Costa. O Grupo City, né, está tentando aí comprar o Bahia, está em negociações para comprar o Bahia, quer transformar o Bahia no grande nome do Nordeste brasileiro, para ele brigar pela sexta colocação, pelo menos G4 ali, G4, G6 em todo ano, tá com esse projeto e foi um dos nomes sondados no mercado, foi o Rui Costa, para ele trabalhar lá, mas não tem proposta nenhuma. O nosso amigo aqui, o Lima, perguntou qual a direção pensaria em nomes de mercado para assumir. Ele já tá pensando que o Rui já foi, já. Quais nomes o São Paulo pensa? Calma aí, Lima.
Sabendo que quem manda no futebol é o Belmonte, eu, se fosse o City, levava o Belmonte, hein?
Mas aí, ó, já fica o...
Tem montagem na internet, hein, com o corpo do Rui Costa, com a cabeça do Belmonte falando, é esse aqui, pode levar. Eu já vi isso aí, já.
Galera já começa, já. Tá, torcida não perdoa. Já perguntaram aqui, o Teu também pergunta quando que o Nicão vai começar de vez a ser titular. A gente já debateu um pouco aqui essa questão física também. O Yuri também perguntou do Marquinhos. Enfim, pô, bacana hoje, hein? Galera veio com tudo para perguntar. Já tem mais de, vou até falar aqui, 26 perguntas. Não dá para responder todas, mas a gente vai tentando aí nos próximos podcasts responder mais. Agradeço.
Quer falar algo? Não, só para fechar o do Rui. Antes, todos os problemas do São Paulo fossem o interesse no Rui Costa, que até acho que fez um trabalho interessante nessa janela, mas o São Paulo tem problemas muito maiores do que o interesse do Grupo City no Rui Costa. E para achar do Caio também, a estreia dele foi contra o Ituano no Morumbi, um jogo que foi 0-0. E esse jogo talvez seja emblemático, porque deu para perceber a diferença física.
Ele foi mal. Você lembra? Tava disso? Lá.
Eu também.
Nervosismo também,
até,
né?
Até um nervosismo na hora de dominar algumas bolas. Errou um domínio uma hora que a bola passou debaixo do pé dele e saiu. Então o Caio foi mal na estreia, sentiu o jogo. A forma física que você falou ficou evidente quando ele enfrentou os zagueiros do Ituano. Então acho que pesou e acho que dá para o São Paulo trabalhar esse menino para os próximos anos.
É que quem joga contra o Ituano tem que ser grande já, né?
Itu, é grande, tudo Itu é grande.
Exatamente. Para quem não é de São Paulo, Itu é conhecida pela cidade, tudo é grande lá, tem orelhão gigante, cotonete gigante,
farol gigante, tem tudo.
Só uma piadinha para deixar o ambiente mais leve. Mas enfim, vamos passar as perguntas, chegando ao fim aqui do nosso programa, para falar do próximo adversário, né, do São Paulo, porque o São Paulo volta a campo na quinta-feira, é isso mesmo, torcedor. Você que estava mal acostumado aí com domingo, quarta, domingo, São Paulo vai ter um descanso a mais aí, jogou no sábado, então vai ter domingo, segunda, terça e quarta para treinar. Volta, o time se representa nessa segunda às 16h, já começa a avisar aí o jogo contra o Jorge Wilstermann. E o Ceni disse que os titulares do próximo jogo do Brasileirão, que é contra o Santos segunda-feira contra o Santos, vão ficar em São Paulo para treinar com Charles Hambert, que é o auxiliar, e só vai viajar lá para Bolívia os jogadores que vão mesmo atuar contra o Jorge Wilstermann. Então, queria perguntar para vocês aí qual a expectativa. Vou fazer aqui, eu sempre gosto dessas brincadeiras aqui. Que time você escalaria, Caião, para esse jogo?
Cara, esse é um jogo que...
Esse é um jogo que você tem que levar o... Até o Gabriel Neves vai jogar esse aí.
É isso, porque assim, primeiro que São Paulo já fez uma pontuação boa, somou uma gordura legal no grupo, e a gente tem a questão da altitude, né? E segunda-feira o Santos, que há 3 semanas atrás poderia parecer um adversário bom para pegar, agora é o líder do campeonato, né? São Paulo precisa responder no clássico, precisa ganhar esse jogo. Eu iria com time alternativo lá para altitude, com essa molecada toda, e para ver se eles sentem menos o impacto e voltam de lá com um bom resultado.
Mas você não respondeu minha pergunta, que era a escalação, cara. Cadê a escalação?
Na pedra.
Tá enrolando.
Então eu iria de, De Jandrey.
Jandrey?
Pra mim, pra mim o Volpi não dá mais. Sério. Já deu.
Posição frase forte. Frase forte.
É, Jandrey, Moreira. É... Puta, Miranda na altitude, coitado, vai sofrer, né? Mas iria de Miranda. É... Quem pode ser o terceiro? Ah, Miranda, Léo e Reinaldo. Aí, Colorado. Pô, que difícil, hein? Colorado.
É, difícil.
Igor Gomes.
Igor Gomes não para de correr.
Por isso.
O fôlego que o Igor Gomes já falta de ar, ele jogando.
Peraí, vou retirar. Luan, Igor Gomes, Sara e Alisson.
Caramba, e é um time forte esse aí. Forte,
Luan, Igor Gomes, Sara e Alisson. E no ataque, Luciano e Juan.
É, eu só mudaria, eu acho que o meio de campo, que eu acho que eu pouparia mais jogadores aí. Colocaria para jogar aqueles que menos estão jogando. Por ser na Bolívia, por ser um jogo...
Então, mas o Luan não tá jogando. O Sara precisa de ritmo, por isso que eu escalei. Eu
colocaria ele numa altitude assim, não sei. Pegar um ritmo na altitude, pode até ser. Mas, não sei, talvez eu colocaria de novo o Colorado pra jogar. Ou o Gabriel Neves. Tá de acordo?
Você tem Marquinhos, tem Rigoni, que podem dar uma
vez. É verdade. Pô, coloca o Rigoni pra jogar.
Colocar o Rigoni. Se o Rigoni não jogar...
Mas o Rigoni entrou tão mal, hein, meu?
Entrou mal.
Nossa, muito mal entrou o Rigoni. Eu gosto do Rigoni. Foi o último que eu comprei a camisa, tá? Só pra vocês saberem.
Aí, ó. Nossa senhora, é o sósia do Rigoni que tá lá, então. Já viu o sósia do Rigoni? Tem o sósias lá também? Tem um Rigonizinho lá ou não? Eu acho que é o sósia que tá. Deve ter
sido esse. Levaram o Rigoni. Abduziram
o Rigoni. Inacreditável a queda dele. Tava até conversando com o Miller Alves aqui hoje, né? Produtor também. A gente tava falando, né? O que que acontece com o Rigoni, que também é um caso raro de se entender.
Uma vez eu perguntei isso no Twitter e muita gente respondeu também. Tinha as teorias mais diversas do Crespo levou o futebol dele, pra trazer de volta a curandeira do Crespo. Tinha cada coisa ali.
É porque o jogador se prende a um treinador só, né? Mas da vida, né? É assim mesmo que funciona.
Eu abri a tabela aqui enquanto você tava falando, Edu. São Paulo tem 6 pontos, o Ayacucho tem 3. Eu imagino, você imagina aí o Caio crava, que o São Paulo vai ganhar do Ayacucho no Morumbi.
Não tem como,
Não tem como não ganhar do Ayacucho no Morumbi. Se colocar, né? O sub-20 do São Paulo contra o Ayacucho vai ganhar. Então o São Paulo vai chegar a 9 pontos. Ou seja, o São Paulo perdendo do Jorge Wilson, mas ainda tem uma vantagem de 5 pontos, já considerando os 3 que vai ganhar. Então, assim,
se eu pudesse, nesse jogo aí, se eu tivesse o poder, colocaria só o sub-20 lá contra o Jorge Wilson.
Exato. Um jogo que você tem muito mais a perder do que a ganhar, considerando que você tem um clássico na sequência na segunda-feira contra o Santos no Morumbi, que o São Paulo tem que ganhar no Morumbi contra o Santos.
Mas é o que o Caio falou, colocar alguns jogadores para ganhar ritmo, sem dúvida vai ser muito importante, tem que dar rodagem para uns jogadores aí. Então a gente, eu acho que vai ter muita surpresa nesse time, porque é um... Se bobear, ele coloca na zaga até o Luizão.
Um dos garotos, né?
O Luizão tá sendo relacionado aí, coloca Luizão, Miranda e deixa, vamos ver o que acontece, vai ser mais ou menos isso.
Luizão que fez uma copinha muito boa, né?
Luizão fez uma copinha muito boa.
Se machucou, né? Saiu da copinha.
E no gol, acho que ele vai de Volpi dessa vez. Só pra dar uma moralzinha pro Volpi ali. Na verdade, acabar com o Volpi de vez, né? Que uma bola com altitude, aquela coisa, aí acaba de vez com o Volpi. A situação não está fácil. Um dia a gente pode fazer um debate aqui de novo sobre Jandrey e Volpi. Quem sabe agora com o jogo contra o Santos, né? Coisas acontecem em clássico. Santos que é líder do Campeonato Brasileiro.
Quem diria? 7 pontos.
7 pontos, líder do Campeonato Brasileiro. Bom, mas é isso, né, amigos? Mais algo a citar aí que vocês gostariam? Fiquem à vontade. Acho que não esquecemos de nada, né? Eu sempre faço essa pergunta aqui.
Foi tudo, né? Tá. Passamos a régua.
Então, agradeço aí, né? Hoje vou fazer um agradecimento especial aos torcedores que participaram bastante aqui. Obrigado pelas mensagens, obrigado pelas perguntas. Muita gente perguntando de SAF também, se São Paulo vai virar SAF. Já é uma pergunta respondida direto. São Paulo não pensa nisso, tem um estudo sendo feito. Para você fazer uma SAF no São Paulo, os conselheiros, vai ser uma loucura isso daí, então acredito que é papo pro futuro, quando a gente tiver coisas mais concretas. Caião, também te agradeço muito, obrigado aí pelo seu tempo, deixe seu recado final.
Bom, valeu vocês pelo convite, sabe que eu adoro participar aqui. Esperamos que essa seja uma semana um pouco mais leve, torcedor, São Paulino, tem dois jogos aí, o clássico no Morumbi, a volta para casa, né? Se a gente teve uma sequência dura de jogos fora de casa, ela está chegando ao fim e está na hora de a gente voltar para casa e retomar a confiança para arrancar aí no Brasileirão.
Muito bem, Caio, obrigado. Até a próxima quinta-feira, sexta, né? Estaremos aqui de volta. Sexta, será que eu estou sexta? Não sei, mas poderemos estar.
Tem que estar, né, pô? Vamos parar de chinelar.
Nada, mereço folgas também, cara. Valeu, Praz, até a próxima também. Brigadão.
Valeu, Eduzinho.
Tamo junto.
Toque final só. O Ceni foi expulso, né? Acabamos nem comentando aqui. Falando da arbitragem rapidinho, concordo com o Caio no cartão vermelho. Acho que o Léo Real deveria ter sido expulso. Ele chuta o Caleri.
Foi feio.
O Caleri assim, tava no chão, ele dá um chute sem bola. Não acerta a bola, só acerta a perna do Caleri. Era cartão vermelho.
Acertou a perna e poderia acertar um lugar ali que meu amigo...
Perigoso.
Ali ia doer, viu?
Podia ser perigoso. Então expulsaria o Léo Real também. E eu acho que o Ceni foi expulso. Talvez valha um debate muito maior, mas eu vou pontuar rapidamente aqui. Acho que a gente tem que acabar com isso no futebol, de o árbitro ser intocável, de você não poder conversar, não ter diálogo. Se o relato do Ceni é verdadeiro, eu acho que ele não mentiria, porque ele falou para todo mundo na coletiva pós-jogo. Ele não fez nada demais. Ele saiu da área técnica. O juiz já chegou de uma forma muito forte ali, né? Desnecessário, até um abuso de certa autoridade. Então, acho que o futebol tem que estar mais humano. O técnico tem que poder conversar com o juiz conversar com o técnico. As relações têm que ser mais humanas no futebol. Fica o pedido aí feito, Edu. Aquele abraço.
Que bonito.
E pela atuação do juiz, eu acredito 100% no Ceni.
Isso, também acredito ali, porque a arbitragem é um tema difícil. Complicadíssimo no Campeonato Brasileiro. Rodada após rodada, coisas acontecem, mas o destaque vai ficar aqui pro torcedor que invadiu o campo na Série D para ensinar o goleiro. Seria muito Caio bom. Domingues querendo ensinar Thiago Pope.
Muito bom, muito bom.
Aquilo foi a melhor cena do futebol brasileiro, por mais que você, torcedor, não invada o gramado, torcedor. Isso é errado, não é certo, mas aquilo foi maravilhoso.
Tem eu tempo de eu contar uma história rápida aqui?
Lógico, claro. Agora, vai lá.
Eu tava no 7-1, né, do Brasil e Alemanha. Quando tomou o terceiro gol, eu falei para um amigo meu, cara, eu vou invadir e vou parar o jogo, senão o Brasil vai tomar uma goleada histórica.
Ter feito, certo, Caio.
Certo. Oh, aí eu falei, vou invadir. E eu tava atrás do gol, desci até a entrada do Mineirão, até a beirada do negócio, eu ia pular, e uma menina que estudou comigo na faculdade falou, Caio, que isso? Calma, se acalma, senta aqui. Aí eu, puta, é verdade, né? O que eu tô fazendo? Por causa dessa menina, eu não parei o 7-1. Eu ia ter virado um herói nacional.
Pode descobrir
deveria
o nome
ter
dela.
Parado.
Tem que descobrir o nome dela aí que a gente...
A culpa é dela do 7-1.
A culpa é dela do 7-1. A gente vai ter que...
Eu estaria preso até hoje, mas o Brasil não teria tomado 7. É verdade.
VT com ela no Globo Esporte, falar, ó, que é a culpada.
A culpada muito... é sete. O Felipão pediria, graças a Deus, pela sumida ali, sabe?
Não, o Felipão ia fazer um busto do Caio. No... Obrigado. Show de bola, Caião. Muito bom terminar em alto astral assim. Voltamos na sexta-feira com mais podcast GE São Paulo. E lá no GE, todas as informações do Tricolor Paulista que se prepara para enfrentar o Jorge Wilstermann. Obrigado, galera. Como diz Leandro Canônico, o sumido Leandro Canônico, um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
Rolou pra Capu, pra Raí, pro gol! E que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!